Boa noite. Também para Parashat Beshalach, eu queria ir um pontinho mais para frente, porque todo mundo fala da saída do Egito. O povo judeu, quando está atravessando o Yam Suf, o povo judeu acabou de atravessar o Yam Suf, a Torá conta uma Parashat interessante. Vai assar Moshe et Israel mi Yam Suf. Moshe teve que arrancar, né? Mas não vamos entrar nesse ponto, né? Mas teve que forçar o povo judeu a abandonar o Yam Suf. Eles foram para o deserto de Shur. Caminharam 3 anos no deserto, velo matsumaim, e não encontraram água. Então, povo judeu, depois de 209, quase 210 anos de escravidão, último ano foram as Makot, tá bom? Então vamos chamar 210, não tem problema. Eles estão acostumados nos últimos meses, quase ano, que quem apanha são os egípcios. Os judeus estavam de boa. Tudo que está acontecendo de mal é para os egípcios, os judeus estão de boa. Te acabou de sair do Yam Suf, acabamos de atravessar o Mar Vermelho. Em seguida, o povo judeu está viajando por 3 dias e não encontram água. Depois de 3 dias de viagem, Am Israel está sem água. Vai a Vó Marata. Eles chegaram no lugar que tinha água, esse lugar se chamava Marata. Eles não estavam conseguindo beber a água de Mará. Por quê? Kimarim hem. Porque era uma água amarga. Alken kara shema Mará. Por isso que o nome dessa cidade era Mará. Porque a água era Mará. Mar, amargo. Tá bom? Vailo noam al Moshe lemor manishte. O povo veio reclamando para Moshe. Falou, escuta, quem a gente vai beber? Moshe, estamos morrendo de sede. Vai tzak el Hashem. Moshe rezou para Deus. Vai oreu Hashem etz. Hashem jogou uma árvore na água, vai yashlech elamayim, Hashem, desculpa, mostrou uma árvore, jogaram essa madeira, essa árvore na água, vai imteku amayim, a água ficou doce. Sham sam lo chok umishpat vesham nisau. Lá foi um lugar que Deus fez chok, fez mishpat, né, fez justiça, e lá Deus testou o povo judeu. Vai yomer. Vem Deus, e aqui praticamente a gente termina a saída do Egito. É com essa história, é com esse pasuk. Vai, Omer, diz Deus. Se vocês escutarem para a voz de Hashem, o teu Deus, e se vocês fizerem tudo o que é correto nos olhos de Hashem, e vocês vão escutar, vão cumprir as mitzvot, e você vai cuidar até do que é chok. Mitzvah é uma mitzvah lógica, todo mundo entende que precisa respeitar os pais, todo mundo entende que precisa dar tzedaká, todo mundo entende que não pode roubar, não pode matar, mas tem chukim, tem leis que são lógicas, mas na lógica humana, na cabeça humana, fica um pouco difícil de entender. Esses são os chukim, pureza e impureza, pode-se falar talvez até kasher e taref, porque isso é kasher, isso não é kasher, carne com leite porque não pode misturar, e assim por diante. E se você cuidar também dos chukim, todas as doenças, todas as pragas, tudo que eu joguei para o Egito, lo asimalecha, não vou colocar em vocês, judeus, ki ani Hashem rofecha, porque eu sou Hashem, o teu rofe, eu sou Hashem, o teu curador, eu sou Hashem, teu médico. Menção rápida, pequena, que não tem a ver com o assunto que eu quero tocar. Pergunta, alguém ficou doente, ele pode ir no médico? Por quê? Deus não tem força de curar? Você precisa ir com um doutor? Você tem fé em Deus e vai com um doutor? Você está dando a tua vida na mão do ser humano? Deus não quer você doente? A Gemara aprende que ani Hashem rofecha. Desse passuga a gente aprende mikan reshud la rofe lerapot. É daqui que você aprende que você pode ir para um médico. Porque se não tivesse esse passuk, não necessariamente você poderia ir para um médico. Mas a Torá já te ensinou, a Gemara aprende daqui, e daqui a Gemara fala, óbvio que pode ir para o médico, ele é um profissional, e Hashem, ele te mandou uma coisa para você pensar, refletir, mas você pode tentar curar, mas só não esquece o porquê Hashem te mandou. Hashem não faz você doente para tomar remédio. Tomar remédio é um jeito de se curar, mas Hashem te colocou doente, você precisa refletir, o que aconteceu, por quê? Será que Hashem quer uma coisa de mim? Mas vamos deixar isso de lado, não é o ponto que eu queria tocar aqui. Acabamos de sair do Egito. povo judeu, depois de tanto, tanto sofrimento, finalmente está livre. Hashem, a primeira coisa que acontece, começa a testar a gente. Primeira coisa que faz, deixa a gente sem água. Qual o sentido? O que, que Deus queria ensinar a gente com isso? Cada vez que acontece uma coisa com você, você precisa fazer uma pergunta. O que, que Hashem quer de mim? O que, que Hashem está me testando? O que, que Hashem está querendo dizer para mim com isso? Tinha um menino em Chicago, e esse menino começou um processo de tshuva, até que ele decidiu um bom dia com o rabino dele e falou: rabino, chega, está na hora de eu ficar kasher. Mas kasher 100%. Kasher em casa, kasher fora, é leite, é carne, é massa, é frio, é calor. O que, que você quer? Kasher é kasher, não é meio kasher. O rabino falou: opa, já estava na hora. O rabino pressionou, ele falou: rabino, me comprometo. Ótimo. Mas rabino, escuta uma coisa. A partir de amanhã. Como assim amanhã? A partir de amanhã. Falou: por quê? Eu preciso me despedir do Superdog. Depois que eu me despedi do Superdog, aparentemente é um hot dog, né? Um cachorro quente super especial, numa loja super especial lá em Chicago. Depois que eu me despedi de um Superdog, com tudo que você quiser dentro e você não quiser, eu tô kasher. Rabino falou: não, como assim? Ou você virou ou não virou? Falou: rabino, eu te prometo, eu vou no Superdog despedida. Eu sou viciado naquele lugar. Vai ser muito difícil para mim eu virar kasher sem me despedir desse último Superdog. Rabino, escuta, não sei o quê, não tenho muito o que falar. Ele avisou o Rav, mas ele está prometendo que vai ficar kasher. Ótimo, ele sai da sinagoga diretamente para o Superdog. Ele entra lá e começa a queimar para ele lá dentro. É minha despedida, é minha última vez. Ele encomenda o Superdog e começa a chorar. Ele está emocionado. Ele está comendo Superdog com tudo. Ele está tenso, ele está rindo, ele está chorando. Ele está sozinho, ele está com ele, mas ele está estranho. Do lado dele, na lanchonete, está sentado um senhor chique, bem vestido, terno, gravata. Um grande empresário, aparentemente. E o cara vê que ninguém se emociona de comer um hot dog. Ninguém se emociona de... Ele vê o cara emocionado, vê ele todo assim, ele se lambuzando. Cai uma migalha, ele pega mais um pouco. Se eu vou comer, eu vou comer inteiro. Então esse senhor vai para ele e fala: escuta uma coisa. Eu tô vendo que você é muito emocionado, tem alguma coisa especial nesse hot dog. Falou: tem. Falou: o que, que foi? É meu último super dog da minha vida. Então eu quero terminar ele bem. O senhor olha para ele e fala: escuta uma coisa, por que é teu último superdog da tua vida? Por que é teu último? E agora? Eu vou explicar para um goi que eu estou virando kasher. O que me falta é começar agora um debate religioso? Não estou afim. Então ele vira para esse senhor e fala: escuta uma coisa, graças a Deus minha família está crescendo. E esse hambúrguer não é dos mais baratos dos Estados Unidos, esse hot dog. Então, olha, os gastos cresceram, a família cresceu, e eu tô vendo que eu não tenho dinheiro para comer todo dia, ou nem uma vez por semana ficar gastando no Superdog. Então, para mim, o Superdog acabou. Porque um leva pro outro, que leva pro outro, que leva pro outro, hoje eu tô me despedindo. Esse senhor olha pra ele e fala: uau, você tá tão emocionado de se despedir desse sanduíche que você tanto gosta? Falou: sim. Falou: senhor, hoje é teu dia de sorte. Falou: por quê? Eu sou o dono do Superdog. Ele pede um cheque, ele pede um papel, um contrato, ele sai do escritório, ele escreve para ele: qual é teu nome, qual é teu CPF, né? Lá é Social Security, o que for, eu quero todos os teus detalhes, eu quero teu negócio, a partir de hoje você tem Superdog um por dia, pro resto da tua vida grátis, assinado dono, carimbado, pode levar. O cara sai de lá tonto, não é possível. O que, que Deus quer de mim? O que pode ser que Deus quer de mim? Eu vim me despedir e eu recebi um contrato que eu tenho pro resto da minha vida Superdog de graça. O que Deus quer de mim? O que é isso? Ele corre pro rabino e fala: Rav, eu preciso falar com você. Falou: o que foi? Eu acho que... Não sei. Me explica você, eu vou te contar a história. Ele conta a história e mostra o contrato. Escuta uma coisa, rabino. Eu tenho um Superdog de graça pro resto da minha vida. O que Deus quer de mim? Me explica você. O Rav olha para ele e fala: eu vou te falar o que Deus quer de você. Você está achando que eu vou me despedir, eu nocauteei o Yetzer Hará, eu nocauteei meus desejos e a partir de amanhã nunca mais. Vem o Yetzer Hará e te fala: escuta uma coisa, querido, eu não vou desistir tão fácil de você. eu vou te dar a oportunidade para o resto da tua vida de você comer uma coisa tarefa de graça que você tanto gosta. Se você acha que a partir de amanhã eu sou kasher e eu te nocauteei, e você acha que agora é uma decisão que acabou, eu estou já te avisando no começo da briga, eu não vou te largar para o resto da tua vida. Eu vou estar te perseguindo e tentando fazer você cair. Esse senhor se emociona e fala, Rabino, para Deus é tão importante, para o Yetzirah é tão importante, que eu, um único judeu, que até hoje comi taref, que até hoje não cumpro direito às coisas, para Deus, para o Yetzirah é tão importante, mais um judeu não comendo kasher? Isso muda tanto para ele? Ele sente que eu estou machucando tanto ele, se um judeu, no mundo inteiro, até hoje comeu taref, meu resto do judaísmo, eu estou tentando avançar, mas você sabe... Eu não sou um grande rabino, eu não sou religioso de casa. Muda tanto que o Yetzirah precisa pegar uma guerra como essas? Falou assim, se é assim eu vou vencer ele. Esse senhor sai de lá, vai para uma gráfica, ele fala, eu quero que você faça um quadro disso. Até hoje, ele nunca mais comeu taref, ele tem esse quadro pendurado na sala dele. O último superdog que ele comeu, e ele tem um quadro mostrando, eu não vou comer mais. Ele nunca usou esse quadro. Efraim Shapira, para quem não escutou, né, um rabino de Miami, fala que escutou isso de primeira mão. Primeira mão, escutou do menino. Falou, hoje o menino não come nada, tarefa e está enquadrado. Voltar, quando acontece uma coisa, você precisa perguntar, Hashem, o que você quer? O que você quer? O povo judeu acabou de sair de Yamsuf, acabou de sair do Egito. A gente recebeu tudo, entre aspas, né, entre aspas, de mão beijada de Deus. Deus mostrou, provou. Primeiros 3 dias, eles viajam 3 dias no deserto e já não acham água. O que Hashem quer? Essa pergunta a gente precisa se perguntar todo dia. Se as coisas não estão indo bem, precisamos se perguntar. Hoje acabamos de sair de um shiur de Busher Weiss, aqui na sinagoga. Né? São Paulo tem o zchut de ter uma das maiores, né, personalidades do povo judeu hoje. E ele falou que quando acontecem muitas tragédias, a gente pergunta por quê. A gente pergunta por quê. E fala, é difícil não perguntar. É difícil não perguntar. Am Israel, nos últimos 15 meses, ele vem de Israel. Quantas coisas ele falou que aconteceu dentro do beidim dele, dentro da sala dele. Quantas perguntas de generais, de soldados. Tantas coisas que tem gente perguntando por quê. Ele falou, quero dar para vocês uma sgula. Todo dia, de manhã e à noite, vocês precisam perguntar por quê. Deus, por que hoje meu dia foi maravilhoso? Deus, por que hoje está indo tudo certo? Deus, o que, eu fiz para merecer uma vida tão maravilhosa e ser uma pessoa que as coisas vão tão bem? 90% da tua vida, você está bem. Tem momentos difíceis, não tem como negar. Não tem como negar. Mas 90% da tua vida são bons momentos. Começa a perguntar muitos porquês na tua vida. Todo dia de manhã pergunta, por que Deus? Você está me dando mais um dia acreditando em mim e Baruch Hashem está tudo em ordem. Deus, por que mais um dia está indo tudo ótimo? Termina o dia e fala, Deus, por que hoje foi tão maravilhoso? O que eu fiz para merecer? Falou, Rabino, essa é a melhor sgulá. Começa a perguntar porquê para as coisas boas e Bezerat Hashem, você não vai ter que perguntar porquê das coisas ruins. Marabotai, a gente precisa às vezes se questionar as coisas na vida. Não questionar Deus, se auto-questionar. E quando Hashem manda uma coisa, fala, Deus, o que você quer de mim? Eu entendi. Você está certo, eu estou errado, mas eu quero saber o porquê. Não necessariamente estou errado, mas que mensagem você está tentando me transmitir? E a pergunta é essa, que mensagem Deus está transmitindo para o povo judeu? Saímos do Egito, vimos 10 pragas, já atravessamos o Yam Suf, já vimos todo o povo egípcio morto. E agora Hashem começa a nossa vida como nação, Deus mandando essa sede, vamos dizer assim. E logo depois a gente acha água, as águas estão amargas, jogam a madeira, essa madeira docifica as águas. Quem faz essa pergunta é o Kliyakar. O Kliyakar, nesse caso, pergunta o porquê. O que Hashem queria ensinar para a gente? O Kliyakar fala uma coisa muito importante. O Biur Hainyan. O povo judeu acabou de sair do Egito. E a gente precisa entender que o povo judeu teve muito sofrimento, sofreu demais. E a gente precisa curar esse sofrimento. Mas tem uma coisa que você não cura só vendo o teu inimigo apanhando. Quando você tem holi hanefesh, quando você tem alguma doença que mexe na tua alma. E hoje, infelizmente, Baruch Hashem, nós aqui no Brasil, na comunidade de São Paulo, estamos dentro de uma comunidade Baruch Hashem próspera. Todos nós, Baruch Hashem, temos saúdes. cada vez mais a gente escuta que a idade média só está aumentando, só está aumentando, tá bom? Século passado o pessoal não vivia no 80, 90, 100 anos com saúde. Hoje é normal ver uma pessoa com 80, 90 anos ainda 100% lúcida, andando, fazendo muitas coisas sozinho. Você vai para os Estados Unidos, você vê senhores de 80 anos dirigindo. Um minuto. Baruch Hashem, as coisas estão indo bem. E como nunca a gente está com problemas pessoais intermináveis. O que está faltando? Os problemas que a gente está sofrendo, o dinheiro não cura, a saúde não cura, e são problemas que a gente não se encontra. Não se encontra. A maioria dos jovens hoje não se encontra. As maioria dos jovens hoje sofrem de depressões, pré-depressões, ansiedade, ou todo tipo de coisa que você quer. Isso se chama Mahalat HaNefesh. O povo judeu é um povo escravo, ele sai com Mahalat HaNefesh. Sai com Mahalat HaNefesh. Tem a Mahalat HaGuf, doença física, e tem a doença do Nefesh, a doença da alma. Aonde está a doença? Como você trata ela? Se tomar um calmante, só abro parênteses, você não curou nada. Você só acalmou a pessoa e deu para ele o direito de dormir. Hoje qualquer pessoa que está no mundo, qualquer pessoa, Baruch Hashem, não, tá bom? Eu não estou no mundo do business, não posso garantir. Mas eu escuto de pessoas da minha idade, tá bom? Eu não sou tão velho assim. Já falando que remédio você toma para dormir. E eu me pergunto, quantos anos você tem? O que aconteceu? Você está quebrado? Não, dinheiro Baruch Hashem eu tenho. O pessoal viaja quantas vezes? 2 a 3 vezes por ano para a China. O pessoal Bli Ainara viaja 2 a 3 vezes com a esposa para Miami, mais uma vez para Europa. O que você quiser? E tem problema de dormir. Por que tem problema de dormir? Porque uma pessoa de 30, 40 anos está com problema de dormir. E já começa, não, essa dosagem já não me adianta. O que está acontecendo? Por que um adolescente precisa ir para um psicólogo? Pergunta básica. Porque um adolescente, o que te falta na tua vida? Você está tão preocupado com a prova? A nota que você vai tirar? Problemas sociais, amigos? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Rabotai, o Kli Yakar fala que a Amisrael estava com problemas de nefesh também. Beur Einyan fala que chole a nefesh como chole a guf. A doença do nefesh, da alma, é igual uma doença física. E que Mosherov chole aguf darkam litrabot ale dele kechad asavim marim, veimena chole mamin el rofei maen le kabelam, kach bechole anefashot. Tá bom, não vamos ler dentro, vamos tentar falar por fora o que ele está falando. Ele traz que o Midrash, ele discute o que era essa árvore, o que é essa árvore. Então a gente tem uma água amarga, o povo judeu está com sede, e aí tem água, qual que água é? A água é amarga. Então, jogaram uma madeira. Então, a Gemara traz algumas opiniões qual que era a madeira. Uma das opiniões qual que é, o Midrash traz, é o zait, é a oliveira da azeitona. Então, fala o Kli Yakar uma coisa maravilhosa. Fala o Kli Yakar uma coisa maravilhosa. A água está amarga, e se você jogar uma coisa amarga, o que vocês esperam? Que vai ficar mais amargo ainda. A gente tende a pensar que se eu acho que uma coisa é amarga, e eu colocar em outra coisa amarga, vai ficar mais amargo ainda, não é a solução. Daí a Shami pegou, escuta uma coisa, a azeitona é uma coisa amarga, mas se você usa ela direito, ela termina doce. Você quer qualquer coisa para temperar, você pega uma salada sem azeite, né? Vamos pegar o exemplo, ele não traz isso e não tem gosto. Você coloca sal, azeite, virou a coisa mais gostosa do mundo. O que fez o azeite? O azeite é uma coisa que se você tomar ele puro, não serve para nada. Se você temperar, fica uma delícia. Em quase tudo o pessoal gosta de pôr azeite. Sfaradim mais, Ashkenazim menos, mas indiferente, azeite é uma coisa que tempera. Ele sozinho é ruim. Tenta tomar azeite. Alguém já viu alguém tomando azeite? Que brachá se faz para tomar azeite? É uma discussão na Gemara, não vamos entrar nisso. Tá bom? Mas azeite não é uma bebida. Não é uma bebida. Mas azeite quando tempera te deixa coisas amargas, entre aspas, muito mais gostoso. Se você comer uma alface com pepino, com tomate, e você não temperar, é amargo. Aí você pega uma coisa que você não consegue beber, que é o sal e o azeite, e de repente ficou uma delícia. Você gosta dessa salada. O que aconteceu aqui? Vem aqui no Jeruhu e fala uma coisa muito simples. Escuta como que funciona aqui as coisas. Vocês estão com mará. Vocês estão, muitas vezes, com Mahalat HaNefesh. Muitas vezes vocês estão vazios. Sabe o que acontece quando você está vazio? Desculpa, sabe o que acontece quando você está, vamos chamar assim, com essa mahalata nefesh? A maioria das vezes é porque você está vazio. Yosef HaTzadik, vamos voltar lá para trás, os irmãos vendem Yosef, os Shvatim vendem Yosef, e aí contam que jogaram Yosef num poço, e está escrito Verrabor Erek, esse poço estava vazio, en bomain, não tem água. Vem Rashi e fala, escuta uma coisa, não tinha água, mas tinha a Kravim, lá tinha os escorpiões, tinha coisas ruins lá dentro. O Sifrei HaChamim me explica, por que Rashi precisou falar isso? Porque Rashi me ensinou uma coisa, não existe nada vazio. Quando você deixa um lugar vazio, ele vai se preencher. Se você não preencher de coisa boa, vai se preencher de coisas ruins. Se você não plantar uma flor bonita, vai começar a crescer ervas daninas, o que você quiser. Vem o Kliyakar e conta pra gente. Se você tá vazio e você não preenche com a coisa certa, vai entrar coisas ruins em você. E a última coisa que você imagina é que uma coisa amarga vai te fazer doce. Eu tô amargurado. E aí você começa, escuta, o que eu preciso fazer? A Torá. Um minuto, a Torá é amarga. A Torá para alguém que não conhece a Torá, para alguém que não vive a Torá, acha que a Torá é uma coisa amarga. Acha que é uma coisa triste, uma coisa que te priva de tantas coisas. E você pergunta, eu já estou amargurado suficientemente. Imagina só se agora eu vou começar a me privar do que comer. Vou começar a me privar de como me vestir. Vou começar a me privar de que dia eu posso passear ou não, porque tem Shabbat. Um minuto, eu vou ser mais triste ainda? Vem Deus e fala que vocês estão prestes a receber a Torá. Vocês precisam começar a perceber quais são as coisas que não te levam a nada e quais são as coisas que aparentemente podem ser amargas, mas se você colocar no lugar certo, do jeito certo, vai virar doce e vai transformar a tua vida em melhor. Então, Kadosh Baruch Hu, logo depois que a gente saiu de Yam Suf, a gente está começando o nosso primeiro passo como nação. Deus fala, escuta uma coisa. En maim el Torah. Uma vida sem Torá, uma vida sem mitzvot, é uma vida triste, é uma vida chata, uma vida vazia. Quando você começa a não ter valores, você não é uma pessoa imoral, você é uma pessoa sem limites, um dia você começa a acordar e fala, um minuto, eu não estou me preenchendo, eu não estou feliz com isso. Eu compro, eu gasto, eu vou, eu faço, e não está me preenchendo. E você pergunta um minuto, o que eu preciso fazer para me preencher? E vem a Torá e fala, escuta uma coisa, eu sei o que te falar. E a Torá começa a te dar um montão de regras. Você fala, não é possível. A Kadosh Baruch Hu, o primeiro passo que pôs para a gente é, joga a árvore na água e você vai ver que vai terminar ficando doce. Se você começar a estudar a Torá, entender a Torá, você vai começar a ver que tua vida fica doce de verdade. Porque os valores da Torá nada te priva. Nada te priva, ela te limita, ela te educa e te deixa usar a dosagem certa de cada coisa. A Torá te ensina como viver do melhor jeito esse mundo. Rabotai, tinha um dos maiores mafiosos da máfia americana, ele se chamava Lucky Luciano, tá bom? Lucky Luciano, não sei se vocês já escutaram, ele na verdade era da máfia italiana. Lucky Luciano, ele foi preso, eles conseguiram pegar ele, e ele continuou mexendo toda a máfia dele dentro da prisão. Continuava matando pessoas, ele continuava contrabandeando, continuava tudo que ele fazia fora, ele continuou fazendo dentro. Só uma coisa interessante, ele que ensinou, para quem não conhece, Bugsy Siegel, alguém já escutou de Bugsy Siegel? Tá bom, ainda bem que vocês não escutaram, porque não é alguém que a gente tem orgulho, mas é o chefe da máfia judia, vamos chamar assim, existiu máfia judia nos Estados Unidos. Bugsy Siegel e o Meyer Lansky, desculpa, na verdade é Meyer Lansky, depois ele traz o Bugsy Siegel, tá bom? Meyer Lansky é quem fundou Las Vegas. O primeiro hotel de Las Vegas, para quem ainda não sabe, quem fundou foi um judeu. Hollywood é uma coisa judia, tá bom? Meyer Lansky tem muito a ver com isso, depois vocês podem correr atrás, perceber quem foi Bugsy Siegel, quem foi Meyer Lansky. Mas Meyer Lansky, ele entra na máfia porque ele virou amigo de Lucky Luciano. Ele virou amigo de Lucky Luciano, então ele começa a abrir o caminho todo para ele. Lucky Luciano, quando ele tá na prisão, ele continua, né, fazendo todos os crimes dele, e aí começa a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está do lado dos aliados e, né, óbvio que eles estão contra os nazistas. A máfia que Lucky Luciano ele dirigia era dono de metade dos portos dos Estados Unidos, para vocês entenderem, tá bom? Ele tinha controle em tudo que acontecia nos portos. E ele Mesmo que ele está na prisão, ele é americano e ele quer defender a pátria dele. E ele conseguiu impedir que não entre por nenhum porto dele nenhum espião alemão. Qualquer pessoa que tinha qualquer suspeita de alemão, ele conseguia se fazer o cara desaparecer. E os Estados Unidos depois queria reconhecer tudo o que ele fez e deu para ele, liberou ele da prisão, devolveu ele para a casa dele, deixou ele continuar o resto da vida dele livre por tudo que ele fez pelos Estados Unidos durante a guerra. Quando ele sai da prisão, quiseram fazer uma autobiografia dele, veio um cara entrevistar ele. Esse cara que veio entrevistar ele, ele pergunta para ele e falou: Lucky, me fala uma coisa. Me dá uma frase especial que você quer deixar de vida. Eu quero uma frase especial que você quer deixar de vida. Uma mensagem de vida. Lucky Luciano começa a pensar, ele fala: vou te falar uma coisa. Eu cheguei na conclusão, depois de todos os meus anos de crime, todos os milhões de dólares que eu fiz, e me tornando as pessoas mais ricas dos Estados Unidos na minha época, que para fazer um dólar de uma maneira honesta ou fazer um dólar de uma maneira desonesta, leva o mesmo esforço. Eu nunca fiz dinheiro sem esforço. O que ele quer dizer? Se eu usasse minha cabeça e minha capacidade, que ele foi um cara muito inteligente e muito capaz, para levar uma vida honesta, eu ia fazer exatamente o mesmo dinheiro. Quem fala isso é o Lucky Luciano. Mas na verdade não foi ele o primeiro que falou isso. Isso na verdade já vem lá para trás, os Taipers trazendo isso da Gemará. Eu quero ler o Midrash Rabbah. Midrash Rabbah ele traz quando Yosef vira rei. Então a gente conhece o nosso patriarca, mas um dos Shvatim, um das tribos judaicas, quem que é? Yosef. Yosef ele vira rei, ele vira vice-rei do Egito, e ele sai da prisão e em seguida ele vira vice-rei. Mas Yosef ele estava na prisão porque ele foi seduzido por uma mulher não judia, ele poderia ter pecado, ninguém sabia, ninguém ia saber, e Yosef ele resistiu, ele não caiu, ele não pecou, ele não foi atrás do pecado. Depois de muitos anos, recompensado. Depois de 12 anos da prisão, Yosef ele não sai da prisão. Ele, do dia para a noite, ele vira uma das pessoas mais importantes e mais influentes do mundo. Então, vamos ler esse Midrash Rabbah. Vayomer parou el Yosef. Vayasor, tá bom? Então, lá conta que parou, disse para Yosef, que a partir de hoje você é o responsável pelo Egito, o que você falar todo mundo precisa cumprir. Em seguida, ele vestiu Yosef com uma roupa importante, ele colocou um revit zahav, ele colocou um montão de coisas importantes, né, e deu muito respeito para Yosef. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, fala Rabban Shimon ben Gamliel, Yosef, Michelon atnulo, o Yosef, ele não ganhou nada, tudo que deram para ele, era dele já. Michelou, do que ele merecia, do que era dele, ele recebeu. Piv, shelo nashak be'averá. A boca que não beijou uma averá, ve'alpicha ishak kolami. Ele mereceu que tudo que você falar, tudo que sair da tua boca, todo mundo precisa cumprir, parou, prometeu para ele. Gufo, shelo nagab averá. O corpo que não encostou na mulher proibida, vai ilbash oto bigdei shesh. Esse corpo agora ganha uma roupa real, vai ilbash oto, parou, vestiu ele com bigdei shesh, essa roupa de shesh, que é um tecido importante. Tzavarou o pescoço dele, shelo irkin laverá, que não virou, não foi para ver uma averá, vai yasem revid zahav al tzavarou. Ele ganhou uma joia maravilhosa, eu não sei exatamente o que seria essa joia, tá bom? É uma joia masculina, eu não conheço joias masculinas, mas uma joia real, e parou, colocou esse revit zahav, essa joia de ouro al tzavaro. Então seria um colar assim que completava aparentemente todo o pescoço. E yadav shelo mishmeshu baverá, a tua mão que não encostou na vará, vai aser amelech tabatome aliado veiten otali ad Yosef. Parou, tirou um anel da mão dele e colocou na mão de Yosef. Raglav shelo pasu baverá, os teus pés que não caminharam para o pecado, yutan vairakivu al-krochin, vairakivotob mekevam mishnah shelo. Parou, deu para ele agora você sentar na carruagem real que era de Parou. Machshava shelo chashva baverá, o pensamento que ele não pensou em coisas erradas, vatavo vatikra chokhma, vaikru lefanav avrech ach v'chokhma v'rach b'shanim. O que está escrito aqui, falam os Mefarshim? Abotai, a gente precisa saber uma coisa na nossa vida. De você não fazer a coisa errada, você nunca vai perder. Tudo que você vai fazer na tua vida, Deus já prometeu que Bezat Hashem, todos nós vamos ter só coisas boas na nossa vida. Quando você faz uma coisa errada, você acha, escuta, se eu comi essa coisa que não devia, eu tive um prazer. Você precisa saber uma coisa, você não ganhou prazer nenhum. Você perdeu a oportunidade de ter um prazer de uma maneira permitida. Porque nada na tua vida você vai ganhar de uma maneira errada. E esse Midrash fala pra gente um ponto mais. Você acha que Deus, ele recompensa num macro. É macro, né? Macro. Escuta, eu fiz certo. Vem o Midrash e fala, a mão, o corpo, a boca, o pescoço. Deus não deixa uma coisa esquecida. Se você uma vez teve uma tentação e essa vez você se aguentou, você pode ficar tranquilo. Deus coloca na contagem. Esse judeu queria comer e não comeu. Ele vai ter um steak gostoso para comer um dia, kasher. Você pode ter certeza que nas férias vão te chamar com churrasco que não estava nos planos. Você pode ter certeza absoluta. Se você escuta, eu gostaria de assistir e fazer, e você não fez, você pode ficar tranquilo. A Hashem não deixa nada, nada, nada de ver. Nada de ver. Antes de a gente receber a Torá, você começa a ver, escuta, essas águas são amargas. Veio a Hashem e falou, não tem problema. Quando você está com amargura, você acha que de um jeito proibido você vai saciar a tua sede? Você vai contentar teu desejo? Não. Eu vou jogar uma coisa que aparentemente é amarga e vou adocificar, vou deixar doce para você. Porque a Hashem não deixa nada de ver. Se você quer saber como você cura esse vazio que você tem, está na hora de começar a preencher com coisas boas. Quero contar para vocês que uma vez eu fui colocado numa prova que eu não tinha resposta para ela. Um dia eu estou sentado em casa, tá bom? Eu estou descansando em casa. Talvez algumas que me escutam já escutaram essa história. Talvez não está gravada, eu não lembro. Mas foi uma história que me ensinou uma lição de vida, uma loucura. Eu estou sentado em casa, tá bom? E era entre os horários de estudo, tá bom? Uma pessoa que vive na vida de kolel tem a parte de estudo da manhã e tem a parte de estudo da tarde. Tem kolelim que você pode ter um bom tempo de espaço entre eles. E lá na Argentina, eu era uma pessoa que não percebi, mas de repente eu estava totalmente dedicado à comunidade, porque eu era um dos únicos religiosos que moravam no bairro que a gente estava, na parte do bairro que a gente estava, e é o bairro mais reformista da América do Sul, o bairro de Bajo Belgrano, tá bom? Então eu começo a entender que se você tem como influenciar pessoas, por que você não está fazendo? Então eu, quase não falando espanhol, eu começo a correr atrás e tentar ajudar as pessoas, ensinar, fazer. Então eu podia às vezes estar até meia-noite e meia, uma da manhã na minha casa, com 30 jovens fazendo churrasco, tá bom? E na época a gente tinha empregada duas vezes por semana por 3 horas. Então se eu já pedi para minha esposa me ajuda a receber todos os meus alunos, tá bom? Era cerveja sem fim, carne sem fim. Então eu vou ficar lavando a louça até não sobrar um garfo na pia, tá bom? Então às vezes eu podia estar indo dormir às 3 da manhã e dia seguinte, e muitas vezes preparando shurim, o que for, dia seguinte, para ser sincero, 7:30 da manhã já precisa estar em shacharit, o alarme está tocando já 7:10 para 7, você foi dormir 2:30, 3, isso daqui, churrasco era quase 2 vezes por mês, tá bom? Então não era uma coisa tão rara, mas tinha muito mais programações. O churrasco acho que era a coisa mais exagerada que a gente podia chegar a fazer. Eu tinha uma vida noturna, né, de Torá, muito, 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 muito intensa. Então o que me gerava aqui? Se eu tinha tempo para descansar, se eu tinha tempo livre à tarde, e lá a gente tinha, para ser exato, mais de 3 horas, tá bom? Eu chegava a colocar pijama, ligar o condicionado e dormir, tá bom? Isso aqui é uma vergonha? Tá bom, hoje eu também não entendo como eu fazia. Se hoje eu consigo deitar no meio do meu dia 10 minutos do jeito que eu tô, eu já agradeço. Uau, eu consigo recarregar a bateria. No meio do dia parar, pôr pijama, ligar condicionado debaixo do cobertor e desligar, isso aqui é uma loucura. Mas um bom dia eu tô em casa, tá bom? Já estou de pijama, já liguei o condicionado. Óbvio que eu não posso contar para ninguém, que isso é uma vergonha. Ou um pai de família, ou uma pessoa que deveria ser trabalhadora, tá bom, eu trabalhava mais de 8 horas por dia, tá bom, era mais de 10 horas por dia que eu estava trabalhando, mas você não consegue explicar para uma pessoa que um pai de família é responsável, vamos dizer, 2:30 da tarde, ou 3 da tarde, ou 1:30 da tarde, ele está deitado com o condicionado ligado, pijama dentro da cama, tá bom? Então, você que precisa descansar, pode ser, você precisa passar em casa, mas isso é dormir de verdade. Então eu já tô pronto para Baruch Hashem pegar meu nap, né? Minha siesta, como a gente chamava lá, e toca meu celular. Tá bom. naquela época era um pouco mais obediente. Eu tentava, se eu tô livre, atender todo mundo. Não tinha muitas ligações, tá bom? Então, na hora eu atendo. Escuta, se alguém tá me ligando, pode ser importante. Então, eu atendo. Então, esse senhor vira para mim e fala, oi, você é o Milan? Eu falei, sim, eu sou o Milan. Ah, eu sou o Davi. Eu falei, prazer, Davi, tudo bem? Eu falei, escuta, eu sou cunhado do Johnny. Para mim, Johnny. Ele falou para eu te ligar. Johnny. Eu falei, que Johnny? Você não sabe o Johnny? Ele fala pra te ligar e você não sabe quem é? Ah, o Johnny! Aí eu não sabia quem que é o Johnny. Quem que é o Johnny? E eu começo, eu falei, tá, vamos conversar, vamos tentar entrar. Eu falei, escuta, Rabino, você tá na sinagoga agora? Eu falei, olha, eu justo saí. Por quê? Eu gostaria de sentar a conversar com você. Aí eu falei, tá, eu preciso descobrir quem é, o que que é. Eu começo a puxar a conversa, puxa a conversa, e de repente me cai quem que é. Eu falei, ah, não é possível. Johnny, um grande aluno meu, um grande amigo meu, tá bom? Uma pessoa que realmente eu admirava muito, e era muito gostoso para mim estudar com ele duas vezes por semana. Ele, a irmã dele está namorando um menino, tá bom? Um menino não, um homem, a irmã já divorciada, e esse homem eu não sei nada dele. A única coisa que eu tenho certeza dele é que ele odeia a religião. Como que eu tenho tanta certeza? Porque ele, se precisava alguma vez comer na casa dos pais da namorada dele, ele vai se encontrar fora da sinagoga, ele nunca entrou na sinagoga, e cada vez que passava eu, o meu sogro, né, meu sogro é o rabino da sinagoga, e eu, vamos chamar, tinha um posto rabínico, era o escolher lá, o que for, ele virava a cara pra gente e nem falava oi. Ele deixava claro que eu não quero ter a ver com vocês. Então eu falo, ah, uau, Davi, tudo bem? Então eu quero conversar com você. Então eu tô em casa, de pijama, tô pronto para deitar, mas eu entendi que, escuta, quando uma pessoa dessas te procura, a última coisa que você pode falar é não. Eu falei, escuta, não tem nenhum problema. Posso subir agora na sinagoga? Eu falei, eu já tô chegando. Falou, o que foi? Não, eu preciso de 15 minutinhos, eu tô terminando aqui uma reunião importante, né, uma reunião muito importante. 15 minutos, eu tô com você! Falei, não, 15 minutos eu não tenho. Eu falei, caramba. Não, mas Davi, por favor, espera, eu vou tentar em 10. Eu já falo com ele no telefone, já começo a me trocar. Ele, não, eu quero agora. Falei, caramba, falei, Davi, escuta uma coisa, você tem algum outro horário no dia? Eu tenho, 8 da noite. Falei, Davi, fechado, hoje 8 da noite, na sinagoga, eu estou te esperando. Eu não tenho nada, só tenho você. Falei, ótimo. O que acontece é que naquele horário eu tinha um novo aluno meu, tá bom? O Fabrício, o Fabri. E ele vinha aquele dia da semana, lembra se era terça, quarta, de 8 da noite. E o Fabri agora está começando a se ligar. Eu não posso falar para ele, não. Então eu ligo para o Fabri. Fabri, como vai? Tudo bem? Está falando no Milan? Sim, como vai? Tudo em ordem? Escuta, hoje às 8, eu não sei se eu vou poder estudar com você. Eu falei, tá bom, não tem problema. Falei, você tem como repor o dia? Não. Eu já te falei que é terça, quinta, segunda, quarta. Não lembro que dia é. É esses dias que eu tenho. Os outros dias eu não posso. Eu tenho futebol, tenho ginástica, tenho personal. Eu, não, um minuto, você precisa vir estudar. A gente fez um combinado, você precisa estudar a tua hora de Torá semanal. Eu falei, tá bom, mas você que não pode, você tá me cancelando. Eu falei, tá, vamos fazer assim, vem pra sinagoga, eu vou te conseguir um outro boré. Eu falei, não, eu venho com você, se não é com você, eu não venho. Eu falei, não, Fábio, não vai por aí, por favor, vem pra sinagoga. Eu falei, eu venho com você, se não é com você, eu não venho. Tá, Fábio, eu quero te abrir o jogo. Tem um cara que é a coisa mais distante que eu já vi na minha vida. Tá bom? Não que eu conheço muito, não que eu sei muito, mas uma pessoa é diferente. O cara tá precisando de ajuda urgente, porque dá para se ver que ele tá com problemas. E ele pediu para eu sentar e estudar comigo hoje às 8. Escolhe você. Se você, não, se você me fala ou eu ou ninguém, eu cancelo ele e achar minhas horas. Depois a gente coloca na conta e fala, Deus, tem um filho teu aí que eu não consegui mexer. Se você vier para a sinagoga e conseguir outro Havruta, toda a mitzvah vai ser tua. Ou você tá jogando baixo, Ravina. Não, assim não vale. Eu falei, já joguei baixo, você vem para a sinagoga. Escuta uma coisa, se você quiser estudar comigo, eu mando ele embora. Se você aceitar estudar com outro, eu sento com ele. Ele falou, não, Rabino, fica tranquilo, eu venho, mas é a última vez que a gente faz isso. Eu falei, última vez, ótimo, beleza. Então, o Fábio chega, coloca em Otavrech, depois do Shiur com Otavrech, ele fala, foi ótimo, mas a partir de hoje só com você, ótimo. E eu sento com esse senhor. Esse senhor senta na minha frente, tá bom? Eu e esse senhor. Ele disse, eu trouxe um sidur, não lembro se eu trouxe um sidur ou um chumash na minha frente. Falei, esperou, parou. Falei, parou o quê? Se você abrir esse livro e começar a ler em hebraico, eu vou embora daqui e nunca mais volto. Eu odeio quando me leio em hebraico. Eu não quero escutar o que a Torá tem para falar para mim. Tá bom? Porque eu quero me apresentar. Eu me chamo Davi, mas eu sou um judeu e sou ateu. Ei, Davi, prazer. Mas só quero te corrigir uma coisa. Tirei os livros da mesa, falei, ó, não tem nenhum livro. Tá eu e você e tá a mesa. Você é judeu, você é muito legal, mas você não é ateu. Eu sou sim. Você não é. Eu sou ateu. Falei, escuta, eu denomino uma pessoa no século XXI que se chama ateu preguiçoso e tem medo de se comprometer. Por quê? Como por quê? Porque eu não acredito que você é ateu. Eu não acredito que você não acredita em Deus. Mas você não me conhece? Eu falei, não preciso te conhecer. Eu conheço a geração. Eu sei que, com quem eu estou tratando. Não é possível que você é ateu. Quer dizer que você... Falou, sou sim. Vamos pular a parte do ateu ou não ateu. A gente termina o primeiro shiur, ele concorda, ele fala, tá, eu não sou ateu. Mas o que, que isso tem a ver com Torá? Tem Deus. Mas o que tem a ver com Torá? O que tem a ver com religião? Por que o religioso está certo? Porque... Ah, isso é outro shiur. Isso é outra pergunta. Vamos para a próxima aula. Mas entre tempo a gente foi conversando e é uma pessoa que tinha... Era muito, muito, muito perturbada. Muito perturbada. Depois que a gente começou a fazer um relacionamento muito legal, a gente começou a fazer um kesher bem de confiança, ele vira para mim um dia e fala, escuta uma coisa, eu vou te contar com a minha história. Eu fui casado e tinha duas filhas. Eu fui um pai, o pior pai do universo. Eu tinha muito dinheiro, eu cresci muito na vida e eu comecei a virar muito arrogante e insuportável. Eu fui uma pessoa... que fisicamente eu não agredi minhas filhas, mas emocionalmente eu agredi minhas filhas sem fim. Eu era um pai que gritava, que batia portas, humilhava minha esposa na frente das minhas filhas e elas o abusavam do emocional delas até onde não dava. E obviamente eu mereci, hoje eu sou divorciado, mas o que, que me dói é que há 5 anos que eu não falo e não vejo minhas duas filhas. Tenho mandato de prisão se eu chego a 2 metros de distância delas. E depois de 3-4 meses que eu fui mandado embora de casa, minhas filhas me bloquearam, mudaram o número de telefone e ninguém da família tem direito de me mandar. E eu não sei onde elas moram, porque se mudaram. Eu nem sei onde elas estão. E minha vida é uma porcaria. Eu sei que eu errei. O que, que eu posso fazer? E de repente eu não tinha palavras. O que, que você fala para ele? Que é Torá, que fala de Emuná, e tem a... O que, que você fala para um pai que não tem as filhas? Eu sei que eu errei. O que, que você fala? Você merece! Tá vendo? O que, que você fala? Você não fala isso. O que, que você fala? O que, que você fala? É uma pessoa que estava vazia. Pessoa que você fala, começa a cumprir Shabbat e eu te prometo que as filhas vão te ligar. Não existe isso, não existe. Começa a comer kasher e de repente as filhas vão entrar na tua casa. Não, não existe. Você não pode pegar responsabilidade, você não pode falar em nome de Deus, você não sabe. E agora o que você faz? Não sou baba, não gosto de baba. Não gosto dessas coisas, não acredito, eu não acho que isso que a Torá pede pra gente. Se tem um baba na cidade, eu sou o último que vou chegar perto, não vou prometer nada pra ninguém. E eu não sabia o que falar pra ele. Então, ele viu que eu fiquei perdido e falou, não quero que você resolva meus problemas. Eu só queria me abrir. E eu só pensando, tipo, eu não fazia questão de escutar, porque realmente eu tô perdido. E agora, cada vez, depois que ele se abriu, eu estou deprimido, eu estou triste. E o que, que dá para fazer? O que, que não dá para fazer? Um dia eu sentei e falei, Davi, eu tenho uma ideia para você. Vamos testar. Eu vou te falar o Yesod do Mirtav Melial. O Rav Dessler, ele fala uma coisa muito interessante. Ele tem um kuntros, ele tem uma caderneta, vamos dizer, um livro, que se chama de Koach HaNetina. E lá o Rav Dessler fala um Yesod, né? Um jeito de pensar inovador, real, que vai mudar a vida de muitas pessoas quando escuta. Pergunta: quem gosta mais, o filho do pai ou o pai do filho? Filha da mãe ou mãe do filho? Vocês não querem responder, que vocês não são mães ainda. Tá bom, excelente. A resposta é óbvia. Uma mãe e um pai podem cuidar de 8, 10, 12 filhos. E 8 filhos não conseguem cuidar de um pai. Não, mas neném é fácil cuidar. Um velho não dá para cuidar. Escuta, neném você troca a fralda e velho talvez você também vai precisar trocar a fralda. Neném não come, você precisa dar na boca. E velho, xelona e damitzaró, talvez também vai precisar dar na boca. Neném só chora e reclama e velho também só chora e reclama. Exatamente, achamos que a gente não passe por isso, porque é tão difícil. Porque quando você ama infinito, você faz qualquer coisa. E pais para os filhos amam infinito. Filhos para os pais amam, mas não é infinito. É duro reconhecer isso. É duro falar isso de boca cheia, mas é a realidade. É a realidade. Vou botar aí um minuto. Quem deveria gostar mais? O pai do filho ou o filho do pai? Vamos lá. Bezat Hashem, amanhã todos assinam começar um relacionamento, tá bom? Casamento, o que que for, né? Vão conhecer alguém. E aí você vê que, um minuto, eu quero que o outro passe a me amar. Então o que que você faz? Oh, normalmente isso precisa falar para os homens, não para as mulheres. Começa a dar presente, começa a dar presente, começa a dar presente. Eu vou estar aí e falo, Rav Dessler, você quer amar alguém, você precisa dar, não receber. Quem recebe não ama. Quem dá, ama. O pai dá para o filho recebe do pai. Por isso que o pai gosta do filho, mas que o filho gosta do pai. O filho recebe a vida inteira, não criou um elo de amor. O pai deu a vida inteira. Quando você investe numa coisa, quando você inverte teu dinheiro, investe, dedica, isso passa a ser teu. Quando eu trabalhei um mês inteiro, tirei 2, 3, 4, 5, 6 mil reais, esse dinheiro é meu, eu me esforcei. E eu pego, com esses 5, 6 mil reais, eu tiro 1.500 reais e compro um presente para alguém que eu amo, eu tirei uma parte de mim, do meu esforço e dei para ele. Sabe o que aconteceu? Falou Rav Dessler, o ser humano não gosta de ninguém, só gosta dele mesmo. Se eu te dei 1.000 reais, você tem uma parte de mim em você e eu passo a gostar a minha parte que eu tenho em você. De receber, você não vai amar ninguém. Uma pessoa que te dá a vida inteira, sabe o que vai acontecer? O momento que você começar a ficar com vergonha que você recebe tanto, isso vai se distanciar. Se você recebe, 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 recebe e não consegue retribuir, infelizmente você pode terminar brigado com essa pessoa. Porque o ser humano tem vergonha de receber tanto. Se você consegue retribuir, você vai retribuir e vai criar um laço de amizade. Se você não consegue retribuir, você vai se distanciar e você vai desaparecer. O que mais acontece no mundo da tshuva é que o rabino que você mais se abriu e o rabino que mais te ajudou e a pessoa que você mais se aconselhou é a primeira pessoa que você vai chutar e tirar da tua vida. Aí você fala, não, porque ele sabe muitos segredos meus. Não, que você recebeu demais e não tem como retribuir. Isso falou Rav Dessler. Você quer amar alguém, você quer estar bem, começa a dar. Começa a dar. Eu cheguei aqui para esse senhor e falei, escuta uma coisa. Davi, você precisa começar a dar. Dar o quê? Você quer que eu dou dinheiro? Eu falei, ah, que dinheiro, que dinheiro. Eu estou vendo que você está trabalhando duro e não está conseguindo dar. Mas quem te falou que dar é só dinheiro? Você precisa dar alguma coisa para alguém. Falou, o que eu posso dar? E a gente começou a pensar juntos. Você conhece uma pessoa que está menos que você, está no mesmo lugar de você, que você pode dar uma mão para ele? Ele pensou, 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 falou, escuta uma coisa, na reabilitação que eu vou, tá bom? Acho que ele também fumava, bebia, já não lembro todos os vícios que ele tinha, eu não lembro que ele tinha a ver com drogas, porque é uma pessoa que está muito pior do que eu, é muito solitário. Falei, beleza, encontra um momento para dar para ele companhia. Você acha que vai funcionar? Falei, Davi, pode ficar tranquilo, vamos ver. Voltar e passa uma semana e o Davi volta para a sinagoga. Milan, eu tô feliz! Falei, que foi? Eu tô feliz, eu tô bem! Falei, que foi? Você não sabe. Eu chamei aquele cara que eu te falei e era sábado de manhã. Eu falei, ah, meu Deus, por que é que você não chama? Mas tá bom. E eu falei para ele, escuta uma coisa, o que você tá fazendo? Falei, não, não. Você quer sair comigo no Rosedal, dar uma volta de bicicleta? E o homem falou, o quê? Você quer sair comigo? E eu passei uma hora e meia, Rosedal é um parque famoso, né, em Palermo, na Argentina. A gente deu uma volta inteira no Rosedal. E o cara não sabe como me agradeceu. Me fez tão bem. Eu estou tão feliz. Vamos pensar o que eu posso dar na semana que vem? E cada semana, tirando a conversa que a gente tinha, e devagar, 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 ele começou a frequentar um pouco a sinagoga. Infelizmente, quando eu fui embora da Argentina, eu não acompanhei, e eu sei que o próximo Rosh Hashanah, quando eu mando para ele Shana Tová, infelizmente a resposta dele foi, eu estou obrigado com Deus, eu não quero nenhuma mensagem que tenha relação com Deus e religião. Por favor, corta. Você pode me perguntar como vai, Shana Tová, não quero ler. Mas, infelizmente, mas durante os próximos ano e meio ou dois, ele vinha toda semana e devagar ele começou a frequentar. Ele gostava de pôr kipá, gostava de fazer um pouco de Shabbat, né? Sabe o que é fazer Shabbat? É fazer o kiddush de sexta-noite. Desliga a TV, levanta, faz kiddush e aí depois desliga o celular. Ele fazia o kiddush de sexta-noite, ele estava cumprindo sexta-noite. Então, infelizmente, pessoas muito distantes que ainda não conhecem a luz da Torá. Mas toda semana a gente sentava nos primeiros 10, 15 minutos, pensar o que, que você vai dar, para quem você vai dar essa semana. E ele sempre me falava, isso me deixa feliz, isso me completa. Tá muito difícil sem minhas filhas. Eu comecei a me sentir alguém. Rabotai, quando você tá vazio, quando você não tem nada, esse vazio te deixa louco. Vem a Torá e fala, eu quero te preencher. Eu quero te preencher. E se você não preencher, e às vezes você pensa, eu vou dar, eu vou ser mais triste, vai me faltar mais. Eu quero mais tempo para mim, eu quero ser egoísta. Pode testar qualquer um. Tem coisas que a Torá, que aparentemente são amargas, mas então amargo, eu sou um amargo com uma coisa amarga que vai acontecer, e essas coisas te deixam feliz no final. No final, a azeitona, a árvore, é o que faz doce. Shabbat shalom, chazak u baruch. Obrigada.